Nós vemos, acabamos de ver o vídeo falando sobre uma unção apostólica que está sobre as nossas vidas, sobre essa igreja. E é interessante nós lembrarmos que isso não aconteceu de 2 semanas para cá. Já existe essa unção há muito tempo nas nossas vidas, amém? Existe uma unção apostólica sobre a nossa vida. Fala isso para o seu irmão. Amém? Sabe que Deus é um Deus que Ele estabelece coisas. Estabelece? E quando as coisas começam a fugir um pouco daquilo que Deus estabeleceu, sabe o que Deus faz? Ele restabelece. Porque a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Deus, quando libera uma palavra, Deus, quando libera a sua vontade através da sua palavra, isso vai se cumprir. Amém? Você crê nisso? Tudo que Deus estabeleceu desde o princípio se cumprirá. Não tem jeito disso falhar, de falir, desses projetos de Deus serem frustrados. Não tem como. E nós vamos falar nessa noite sobre estabelecer o reino de Deus em todos os níveis. Deus estabeleceu a sua vontade. Nós vamos ver que muitas vezes o homem, ele acaba atrapalhando esse propósito de Deus, esses planos de Deus. Mas mesmo quando nós acabamos atrapalhando esse propósito, Deus reestabelece o seu propósito. Não tem como. E sabe uma das primeiras promessas de Deus? Está lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Se você puder abrir, a gente vai ler. O verso 28 de Gênesis, do capítulo 1. É uma promessa, uma bênção de Deus para o homem. E diz assim a palavra: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isso Deus falou para quem? Para Adão, para Eva, para o homem. Deus queria que Adão cumprisse um propósito dele. Deus estabeleceu um jardim que era um padrão, plantou o homem nesse jardim e falou para o homem o seguinte: você vai dominar sobre isso, você vai nomear todas as coisas, você vai dominar sobre tudo. Comece a implantar o meu padrão, a estabelecer o meu padrão nessa terra, nesse planeta inteiro. Só que, como nós sabemos a história, o homem pecou, o homem falhou na sua missão. Adão saiu fora daquela vontade de Deus. Saiu da obediência de Deus. E por causa de Adão, toda a humanidade sofreu consequências por causa da entrada do pecado. E por oportunidade do pecado, entrou a morte no mundo. Nós vemos então que Deus tinha estabelecido um padrão, um plano, e o homem falhou. Mas Adão não foi o único que falhou fazendo aquilo que Deus gostaria de fazer. Se nós olharmos para toda a história bíblica, a gente lê no Velho Testamento, a história dos reis, a história do povo de Israel, uma característica marcante que nós sempre observamos é como o povo está perto de Deus, distante de Deus. Não é? Perto de Deus, distante de Deus. Perto de Deus, distante de Deus. Nós vemos um povo que passa por uma escravidão no Egito, escravizado, humilhado, oprimido. Deus levanta um homem, Moisés, para que ele liberte o povo. Moisés vai, fala com o povo, mostra sinais tremendos de Deus. O povo sai do Egito, o mar se abre à sua frente, e tantos sinais, coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, e ainda assim o povo se distancia de Deus. E nós, lendo a palavra, lendo a Bíblia, nós vemos que o povo começou a reclamar, começou a murmurar. E de repente eles começam a se afastar da vontade de Deus, até chegar na porta da terra que Deus tinha prometido para aquele povo. Você lembra da história dos espias? Eles vão lá espionar a terra, ver como é que é, e voltam dando aquele relatório maravilhoso de que a terra realmente era boa, que manava leite e mel, porém tinha um detalhe: tinha gigante morando lá. Tinha um povo forte, poderoso morando naquele lugar. A falta de fé fez com que eles desviassem o foco daquilo que Deus tinha para a vida deles. E eles retrocederam. Mas Deus desistiu de dar a terra para o seu povo? Não. Aquele povo não quis, Deus levanta outro. Daquele povo que estava ali, só Josué e Caleb entraram, a gente sabe disso, mas mostra que Deus estabeleceu algo, estabeleceu a sua vontade, o seu propósito e se cumpriu. O povo depois voltou lá, invadiu aquela terra e foi conquistando aquela terra segundo a vontade de Deus. Um outro exemplo que nós vamos a falar de Adão, é quando Adão tinha toda essa bênção liberada para ele e de repente Adão peca e por causa do pecado entra a morte. Só que Deus não queria isso para o homem, queria? Será que Deus criou o homem para que ele morresse? Para que ele caísse da sua presença? Para que ele se afastasse dos verdadeiros planos de Deus? Não. Mas Adão perdeu. O primeiro Adão perdeu. Mas a Bíblia também fala que o segundo Adão, o último Adão, quem é o último Adão? Jesus. Jesus também, como homem, vai lá e recupera a vida. Vence a morte. Recupera e restabelece o propósito de Deus. Nós vemos também nas histórias dos reis de Israel, nos livros de 1ª e 2ª Crônica, 1ª e 2ª Reis, que ora um rei, estabelece ali o culto de Deus e é um rei reto diante de Deus, mas vem um outro rei que permite que o povo se afaste da presença e da vontade de Deus. Um rei que permite atrocidades no meio do povo, idolatria no meio do povo, feitiçaria no meio do povo. E o povo entra em desgraça por causa daquilo, o inimigo vem, domina, oprime. Mas também, sempre se levanta um homem, segundo Deus, para restabelecer o que o povo perdeu, aquilo que Deus estabeleceu. Entre tantos outros reis, nós temos o exemplo de Ezequias, que restabeleceu a adoração e o culto ao Senhor. Então nós vemos essas histórias de Deus estabelecendo coisas, o homem pisando na bola, literalmente, né? Perdendo o foco. Mas Deus também levanta outra pessoa para restabelecer aquilo que ele quis. Aquilo que ele determinou. Os decretos de Deus não podem ser invalidados por ninguém. Fala isso para o seu irmão. Os decretos de Deus não podem ser anulados por ninguém. Amém? Então, o que eu estou falando, dando essa introdução, é para nós entendermos que nós estamos aqui também para restabelecer o reino de Deus. Nós olhamos para a nossa sociedade hoje, nós vemos diversos níveis, diversas áreas, onde de fato o padrão de Deus não está presente. Nós tivemos aí na última semana aquela revolução, aquela rebelião terrível, uma afronta à autoridade constituída no nosso estado, que foi esse PCC se levantando aí e fazendo tudo aquilo que a gente assistiu na televisão. Isso mostra que o nosso estado, o estado de São Paulo, nossa cidade, precisa, carece do padrão e da palavra de Deus. Você concorda comigo? Nós precisamos disso. Agora, nós temos que entender que nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos fazer isso. O foco para nós deve ser olhar para a obra de Jesus e completá-la. Como nós já falamos, Jesus veio e reconquistou a autoridade que foi dada ao diabo. Quando o diabo tentou o homem, quando o diabo enganou ali Eva e Adão, ali no paraíso, no jardim do Éden, literalmente Adão entregou toda aquela bênção que nós lemos lá em Gênesis 1:28, na mão do diabo. Ele passou a ser servo do pecado, uma nova natureza começou a atuar na vida de Adão. E lá em 1 João 5,19, a parte final do versículo, João fala assim: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, para nós vermos como de fato o diabo tinha autoridade, né, sobre o mundo. Lucas 4, verso 6. Ali estava Jesus no deserto sendo tentado, depois de ter sido batizado por João Batista. E no verso 5, vamos pegar do verso 5, fala assim: o diabo o levou no lugar alto e mostrou, numa visão, todos os reinos da terra. Verso 6, ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre esses reinos e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se prostrado me adorar, tudo será teu. Sabe o que o diabo falou isso? Porque desde Adão, o homem foi entregando a sua autoridade nas mãos do diabo. Por isso que João falou: o mundo jaz no maligno. O maligno domina sobre diversas áreas do nosso mundo. Mas por isso se manifestou Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Agora eu quero falar algo para você. Por isso que você tem que se manifestar, para destruir as obras do diabo. Amém? Então fala comigo assim: eu tenho a responsabilidade de destruir as obras do diabo. Amém? Deus estabeleceu planos para nós, para o mundo, mas o homem perdeu. Mas hoje, nós temos a responsabilidade de restabelecermos a ordem, o plano, a vontade de Deus na nossa sociedade, no nosso país, nas nossas casas, nossas famílias, bairros, ruas. Nós temos essa responsabilidade. Por que que eu estou falando isso? Porque Jesus já fez a parte dele. Lembra quando ele estava na cruz, o que ele disse? Logo no finalzinho: está consumado. Ele cumpriu a sua parte na obra. Ele conquistou o que precisava ser reconquistado. Ele restabeleceu o que precisava ser restabelecido. Só que a obra de Jesus não para quando ele morre e ressuscita apenas. A obra de Jesus continua hoje. Olha para o lado. Olha para o lado aí, meu irmão que está do seu lado. Olha para o outro lado também. Está vendo essa pessoa bonita que está do seu lado aí? Teve um que tomou um susto ali quando olhou para o lado, mas tudo bem. Sabe, essa pessoa que está do seu lado, essa é a continuidade da obra de Jesus. Amém? Eu sou a continuidade da obra de Jesus. Os pastores aqui são a continuidade da obra de Jesus. Nós hoje estamos continuando o que ele começou. Ele fez a parte dele. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa. Você estava lá em Lucas, vai um pouquinho para frente agora, para João. Um livro aí para frente, no capítulo 17. João 17, verso 15. Jesus fez tudo o que precisava, tudo. Só que aqui ele abre uma porta para nós entendermos que essa porta nos atinge. A sua palavra nos atinge hoje, quando ele falou com os seus discípulos ali, com os seus futuros apóstolos. Então, no capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do verso 15, ele fala assim: Jesus estava aqui orando a Deus, e ele diz o seguinte: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém? Então, o que diz no texto mesmo? Não peço que os tires do mundo, mas guarde-os do mal. Assim como o Senhor me enviaste, eu os envio. Fala assim, agora para mim aqui, ó. Fala assim, ó: Jesus estava falando comigo. Ele me enviou. E aí nós começamos a entender sobre essa influência apostólica. Quem sabe aqui o que quer dizer apóstolo? Enviado, não é? Pastor João ministrou, acho que 2 semanas atrás, sobre o poço de Siloé, não é? Que o cego foi lá e lavou seus olhos. E o Siloé significa enviado. Nós somos esse poço. Nós precisamos entender que estamos debaixo de um comissionamento apostólico para nossas vidas. Existe uma ordem, uma missão, um plano de Deus para cada um de nós. Eu quero falar com você que é dessa igreja. Eu quero falar com você que é visitante aqui hoje. Eu quero falar com você que nunca entrou numa igreja na sua vida. Talvez tenha entrado e achado uma babaquice, uma bobeira. Mas eu quero falar para você que você também tem um plano de Deus para a sua vida. Deus tem algo para que você faça. E o que você tem que fazer, eu não posso. E o que eu tenho que fazer, você não pode. Cada um de nós aqui tem um propósito específico de Deus. Um plano específico de Deus. E nós temos que entender esse plano. Ouvir de Deus o que Ele quer que nós façamos nesses dias, na nossa vida. Nós precisamos entender o que o nosso Pai nos pede. E em cima disso, em cima desse entendimento, colocarmos o nosso coração, a nossa vida, nossa família, nossos bens, para que isso venha a ajudar, a cooperar com o plano de Deus. A Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. Nós temos que cooperar com Ele. Deus confia em nós. Deus confia em nós. Ele deu todo o poder à igreja para que a igreja se manifestasse. Deus espera que nós façamos aquilo que Jesus começou a fazer. Ele comissionou os seus discípulos ali, enviando os seus discípulos, falando, olha, vocês vão para o mundo. E nós vemos também lá em Mateus capítulo 28, ele fala, ide por toda a terra. Ide, façam, cumpram a vontade do meu Pai. Eu vos envio, eu os comissiono. Eu dou uma missão para vocês, um plano para vocês. Eu me santifico a favor de vocês. Jesus diz assim para nós, eu vou morrer numa cruz, reconquistando o que Adão perdeu, restabelecendo aquilo que Deus quis para o homem desde o princípio, para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Esse é o coração do nosso Mestre, Jesus Cristo. Ele quer que nós cumpramos aquilo que Ele começou. Por isso que Ele diz, na sua palavra, obras maiores do que essas, vocês farão. Você crê nisso? Eu creio que vai vir um tempo nessa igreja, não só na igreja Verbo Vivo, mas em toda a igreja do Brasil, onde sinais, milagres, maravilhas, coisas impossíveis de se acontecer, vão começar a acontecer no nosso, diante dos nossos olhos aqui. Nas igrejas, nas praças públicas, nas casas, nas famílias. Porque Deus tem uma palavra sobre esse país. Deus tem uma palavra sobre o povo brasileiro. Nós não fomos a Brasília à toa fazer aquele ato profético. Nós participamos lá de uma conferência. Líder que transforma. E aquele ato que vocês viram ali da gente plantando aquela estaca no solo da nossa capital. O ato em si não tem poder algum. Mas a nossa fé do que vai acontecer. E sabe, nós colocamos aquela estaca. Martelamos aquilo. Até afundar. Eu fui o último que pregou aquela estaca lá. Eu bati até não ver mais. Sabe por quê? Porque eu creio que aquele decreto será uma verdade sobre as nossas vidas. Nós não podemos olhar para um país corrupto, para um país onde a sensualidade tem dominado todas as camadas da sociedade, a prostituição, o tráfico de drogas, e olhar para isso tudo e ficar assim, não, eu estou aqui na igreja, estou salvo desse mundo terrível. Isso é uma visão mesquinha, errada e pequena do que Deus tem para nós. Nós como igreja, já que nós temos a autoridade, o direito de usarmos o nome de Jesus Cristo, a qual se dobre todo o joelho, amém? O nome que está acima de todo nome. Nós temos essa autoridade para mudarmos esses decretos que foram instituídos e declarados sobre a nossa nação. Decretos que vieram diretamente do inferno. Diretamente de homens que não tinham seu coração alinhado com a vontade de Deus. Mas nós temos a vontade de Deus no nosso coração. Nós entendemos que nós somos comissionados, chamados para cumprir algo, restabelecer o que Deus tem para esse país. Há mais de 15 anos nós ouvimos profetas, homens de Deus, apóstolos de outros países, vindo até o Brasil e falando que o Brasil é um celeiro do mundo. Eu creio nessa palavra. Quando eu me converti, eu ouvia isso de pregadores americanos, ingleses, que vinham na nossa igreja, liberando palavras, congressos que eram feitos em São Paulo e outros estados, pessoas que tinham diretamente uma direção de Deus, falando que nós seríamos celeiro para as nações. E esse celeiro é algo físico, na questão do alimento, mas muito mais do que isso, é na questão espiritual. Nós estivemos em Brasília e aconteceu algo lá que eu me emocionei bastante. Fiquei muito impactado com o ato profético que eles fizeram no último dia. Um profeta americano, sempre esqueço o nome dele, como é que era mesmo? Aquele americano? David Rogers, um homem de Deus, profeta, ele veio, pregou lá na conferência, e no último dia, ele pegou uma lanterna e fez um ato profético, para confirmar o que Deus tinha falado, há muitos anos. Ele falou assim que os Estados Unidos da América tinham sido a luz para as nações durante esse século. E de fato foram. A maioria das igrejas no mundo são e foram plantadas por americanos. E ele falou o seguinte, muitos povos foram alcançados para o evangelho através de irmãos americanos, que derramaram suas lágrimas em oração, seu sangue muitas vezes, o seu suor pelo trabalho, para evangelizar os povos. E para quem não sabe, a nossa igreja, ela é oriunda de um americano, de um apóstolo americano que veio para o Brasil, com a sua família e as malas na mão, diretamente numa direção de Deus. E hoje nós estamos aqui, resultado de um homem de Deus que obedeceu o que Deus tinha mandado. Tudo bem. Mas ele fez isso. Pegou aquela lâmpada, aquela lanterna. E ele falou o seguinte, para nós temos ouvido, que Deus tem colocado a sua mão sobre a nação brasileira, dizendo que aquilo que os Estados Unidos fez no último século, agora está sobre o Brasil. O mesmo poder, a mesma unção, a mesma sabedoria e muito mais Deus está colocando sobre a nação brasileira, sobre o povo dele, nessa nação, para que seja luz para todos os povos. E como um ato profético, os apóstolos que estavam ali, eles foram. E aquele profeta, ele perguntou algo. Ele falou assim, vocês entendem o que Deus está querendo fazer? Eles assinaram que sim. Vocês entendem que há uma responsabilidade muito grande neste ato que vocês estão tendo aqui? Do que Deus espera de vocês? Eles concordaram. Então está aqui, como um sinal, essa lanterna. Aqueles apóstolos foram e agarraram aquela lâmpada. Agarraram, apertaram. Eu vi assim, sabe, que eles foram com toda a fé do coração e tomaram aquela responsabilidade para eles. Mas aquela responsabilidade não está somente naqueles apóstolos que estavam ali. Entre eles estavam a Valnice, muitos conhecem, a Neuza, o Mauro, o Arles, entre outros apóstolos. Mas aquela responsabilidade está sobre a igreja brasileira. A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil tem essa responsabilidade. E vou contar uma novidade para você. Dentro disso tudo, eu estou no meio. E você está no meio. Você assume esse compromisso também? Você fala assim, Deus, pode contar com a minha vida? Lembra daquele texto lá em Isaías, quando Deus começa a falar assim, sabe? Nós precisamos fazer algo, mas quem irá por nós? Aí Isaías fala, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Lembra? É um texto. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Senhor, envia-me a mim. Eu preciso entender o que o Senhor quer fazer nesses dias. Eu preciso entender o que o Senhor quer de mim, da minha vida. E em Mateus capítulo 5, abra lá também. Vai viajar bastante na Bíblia aí. Mateus capítulo 5, volte um pouco. Jesus falando ali para os seus discípulos. Para nós. Mateus 5, 13, até o verso 16. Acharam? Quem achou diz amém. Então todos acharam. Alguns ainda não, mas vamos lá. Mateus 5, verso 13, diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Pula para o verso 16, fala assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Agora, leia esse verso 16 para o irmão do seu lado aí. Assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus fala para nós aqui. Primeiro ele fala que nós temos algo em nós, como sal, como luz. Para que serve o sal? Para dar sabor, para salgar. Não é verdade? Agora, você já usou algum sal que não salga? Alguém já usou aqui um sal que não salga, que não dá sabor? Não. Se o sal perder o gosto, joga fora, não serve para nada. Joga no lixo. Nós precisamos ter esse sabor em nossa vida. Nós precisamos ser a luz desse mundo. E Jesus não falou dele mesmo aqui, eu sou a luz do mundo. Ele não falou isso. Ele já estava falando para os seus discípulos. Porque ele sabia que ele haveria de enviá-los, comissioná-los. E ele chega para os seus discípulos e fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Algo que foi construído, algo que foi estabelecido por Deus em cima de um monte. Não tem como esconder isso. Nós, muitas vezes, como cristãos, nós temos nos escondidos. Nós temos deixado passar a nossa função, o nosso gosto, o nosso dever de iluminar, de trazer luz para as pessoas, para as coisas. Então, quando isso se manifesta, quando que Deus estabeleceu para nós, em nossas vidas, a autoridade de Deus se manifesta em nós, sabe o que acontece? No finalzinho do verso 16, diz assim, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando você exercer a sua função, quando você entender para que você foi chamado, qual é o propósito da sua vida, qual é o plano de Deus para você, qual é o seu ministério, os homens vão olhar para a sua vida e vão glorificar a Deus. Você quer que isso aconteça? Quantas vezes que a gente tem orado pela nossa família? Quantas vezes que a gente tem orado pelas pessoas? Para que as pessoas se entreguem a Deus, para que as pessoas se convertam? Só que nós temos falhado, negligenciado a nossa função como igreja. Temos negligenciado a autoridade que está sobre a nossa vida. Não temos exercido aquilo que Deus estabeleceu. Não temos restabelecido o plano e o propósito de Deus para esses dias. Nosso país, a gente sabe disso, quem já foi no encontro, pegou ali a ministração do sábado à noite, está bem fresquinha aí no coração e na mente dos encontristas, né? Nós falamos sobre orfandade, que o nosso país é um país órfão, que veio aqui portugueses, africanos, já tinha os índios, e teve aquela mistura de raças, estupros, abusos, crimes, e o país foi estabelecido sobre essas bases. Um país que foi crescendo com um espírito de orfandade, abandonado. E a gente vê isso muito claramente, se você pegar aí uma estatística do IBGE, que diz que... Parabéns, papai. Eu nunca assisti, me falaram isso aí, né? Mas isso é triste. A gente dá risada, mas é muito triste. E nós temos assistido essas coisas acontecendo. De filhos órfãos no Brasil. Sem o padrão, sem a educação, sem o amor do seu pai. E nós vemos que isso traz uma maldição terrível para o nosso país. Desde a sua fundação. E nós temos assistido tantas coisas acontecendo. A maldição acontecendo, sabe? Tempos a tempos, gerações a gerações, sendo alcançadas pela estratégia do diabo que foi lançada sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Nós vemos autoridades brasileiras, como prefeitos, deputados, vereadores, se consagrando e fazendo consagração da nossa terra para espíritos, para entidades, para ídolos. E nós temos assistido isso e ficando, oh Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes nós temos entendido o nosso papel, vindo à igreja, cumprindo aqui a nossa, entre aspas, obrigação cristã, ouvindo a palavra, cantando junto, chorando, evangelizando muitas vezes. Só que muitas vezes nós evangelizamos de uma forma errada. Nós pregamos a palavra de uma forma errada. A gente vai e prega para a pessoa, mais querendo convencer a pessoa pela nossa fé do que pela própria alma que está indo para o inferno. E muitas vezes aquela pessoa não aceita e você fala assim, ah, então ela que se veja com Deus. O problema é dela. Eu falei, fiz a minha parte, eu anunciei o evangelho, eu preguei, falei para ela de Jesus, mas ela não quis. Então, o problema é dela. E muitas vezes, eu já ouvi isso algumas pessoas falar assim, entre linhas, dentro da igreja. Elas às vezes até torcem para que a pessoa se dê mais mal ainda, só para ela ver o quanto é ruim ficar longe de Deus. Isso é um papel errado da igreja. Nós estamos aqui para iluminar e para salgar. Amém? Às vezes nós temos bloqueado a luz para que essa luz ilumine e traga essa clareza e fazer a sua parte batendo seu cartãozinho aqui. Não é só isso. Você tem que vir à igreja, amém? Tem que vir ou não? Tem, claro. Mas é muito mais do que isso. Existe uma comissão para a sua vida. Sabe, nós temos que entender que o que Jesus fez, nós temos que fazer também. Precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos entender que muita... E termos um coração aberto, pronto para ouvir a Deus. Amém? Nós não estamos aqui procurando religião. Nós estamos aqui procurando não a Deus, porque nós já encontramos. Nós estamos procurando fazer a vontade de Deus. Amém? Nós já encontramos, nós já temos isso no nosso coração, no nosso espírito. Fomos vivificados. E foi justamente para os fariseus ficar junto com eles. É isso? Para os religiosos da época, conversar com aqueles religiosos. É isso que nós vemos na Bíblia? Não. Jesus foi comer na casa de cobradores de impostos, de prostitutas, de pessoas que precisavam de Deus. Estou errado? Tanto que ele foi julgado. Obrigada, a Vânia falou que eu não estou errado aqui. Pelo menos uma, né? Tanto que ele foi julgado pelos religiosos da época. Que eles falavam assim, como? Que você se dizendo profeta, se dizendo mestre, rabino, rabi, como que você vai almoçar na casa de uma pessoa como essa? Como que você permite isso? Sabe o que ele falou? Eu vim para os doentes. Quantas pessoas doentes você conhece? Não estou falando de doença física só, não. Quantas pessoas têm precisado de vida para o seu casamento? Para a sua relação com seus filhos? Precisando de cura na sua área financeira? Precisando de cura no seu trabalho? Precisando de cura na sua alma? Você conhece alguém assim? Eu conheço bastante. Então, eu vou jantar com essas pessoas. Eu vou almoçar com essas pessoas. Não quer dizer que eu vá me moldar ao estilo de vida delas. Mas diz respeito que eu fui enviado para transformar essas pessoas. Jesus era o agente transformador de Deus, onde ele fosse. Onde ele estivesse, Jesus trazia a transformação de Deus. Onde, por exemplo, estava passando um caixão, como certa vez, estava ali, ele chegando em Jerusalém, e quando ele estava chegando, tinha vindo um cortejo, segurando um caixão, pessoas chorando, e ele vai, ele toca naquele caixão, e aquela pessoa ressuscita. Ele transformou aquela situação, transformou lágrima em alegria. Quando ele foi lá, na casa de Lázaro, quando Lázaro já estava morto, suas irmãs, seus amigos, seus irmãos chorando, ele transforma, porque ele ressuscitou Lázaro. As pessoas estavam ali, dezenas de anos, paralíticas, cegas. Quando Jesus chegava, ele transformava aquela situação. Jesus era um agente transformador de Deus. Jesus restabelecia a vontade de Deus na vida daqueles homens, daquelas mulheres. Até de lugares inteiros. Nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família, tem precisado de transformação de Deus. O país é conhecido mundialmente pela sensualidade e pela corrupção. Eu conheci um diretor de empresa, que ele falava que todas as empresas estrangeiras, quando vêm para o Brasil, sempre eles alertam seus diretores sobre a corrupção dos brasileiros. E eu não estou falando de política, estou falando de corrupção no meio corporativo. É o jeitinho brasileiro, é o toma lá da cá, é a comissão, é o por fora, é isso, é aquilo. É a nota falsa, é o sem nota, é um monte de esquema que o brasileiro inventa. A corrupção no nosso país é uma das áreas. Na política, é pizza de tudo quanto é sabor, né, que a gente vê na televisão. É pizza disso, pizza daquilo, e serve pizza em Brasília, como eles fizeram lá. Por quê? Porque fizeram uma CPI e comprovaram, o nego sacou lá na boca do caixa, lá não sei quantos mil reais, e deu em nada. E nós sabemos que por trás dos políticos tem as empreiteiras, tem as empresas de telefonia, tem tanta dinheirama que rola e traz corrupção. A área política também precisa ser curada. A área da nossa polícia precisa ser curada. São setores da sociedade que eu estou falando. A polícia essa semana matou não sei quantos bandidos aí, marginais, pessoas procuradas, suspeitos. Agora eu vou perguntar para vocês, vocês acham que foi certo eles matarem essas pessoas? Alguns falam assim, não foi, os caras eram bandidos mesmo, estão lá, mataram, tem que morrer. Deixa eu dar um ensinamento para vocês aqui. Todo sangue que é derramado é sangue inocente. Não interessa se é o pior estuprador, bandido, assassino que tem no Brasil ou no mundo. É sangue inocente, porque Jesus morreu por essa pessoa também. A justiça não tem que ser a nossa, tem que ser a de Deus. Então nós não podemos matar ninguém. Amém? E quando esse sangue é derramado, sabe o que acontece? Gera maldição. Lembram-se quando Caim matou Abel? Lá no começo, Deus vem e fala com Caim, fala, Caim, o que fizeste? O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Sabe o que significa? Que toda vez que sangue é derramado na terra, a maldição vem. E isso clama para o mundo espiritual. E o que eles fizeram, infelizmente, vai gerar consequências. Tanto os bandidos, quanto os policiais. Sabe o que nós precisamos fazer? Precisamos influenciar essa área também. Você já parou para pensar? Vamos falar aqui não só de Brasil, mas de cidade. Como tem aumentado os níveis de tráfico de droga na nossa cidade? Como tem aumentado o número de viciados na nossa cidade? Nós vemos de tempos para cá, e eu lembro quando eu era mais uns 10, 12 anos atrás, quando eu não era crente, eu andava também nesse meio. E eu via que existia o tráfico, existia o uso de drogas, claro, mas não era como hoje. Para o pessoal usar antigamente a droga, eles ficavam lá nas praças até tarde para se esconder atrás de algum lugar para usar. Hoje você vê neguinho usando um baseado assim no meio da rua. Para lá e para cá, de boa, sem nenhum problema, ninguém falando nada. Você entra em qualquer bar ali, o cara estica a carreira no meio da mesa mesmo, o cara cheira ali mesmo, sem nenhum constrangimento. Isso está acontecendo na nossa cidade hoje. Aí tem sido destruída por causa do adultério, por causa do sensualismo, por causa da prostituição. Quantos casais têm se separado, abandonando seus filhos, por causa desse tipo de espírito que tem atuado na nossa nação, na nossa cidade? Quantas famílias têm vivido desgraça debaixo da sua casa, do seu teto, dentro da sua casa? Onde dia após dia vivem uma luta entre eles, uma gritaria, espancamentos. E muitas vezes está do lado da nossa casa, a gente ouve. Quantas famílias têm sido atingidas por esse tipo de destruição que o inimigo tem lançado? Quanto adultério tem acontecido? Quantas prostitutas têm surgido nos últimos dias? Quanta violência está acontecendo hoje no nosso país? Mortes, doenças. Quantas pessoas têm se entregado à feitiçaria, à idolatria, até mesmo à bruxaria e satanismo nos nossos dias? A gente vê aí, às vezes, adolescentes andando na rua todo de preto, unha pintada de preto, com sombra preta debaixo dos olhos, batom preto, e à noite estão tudo fazendo consagrações satânicas. Se envolvido com Wicca, entre outras religiões aí que são bruxarias. Simplesmente não sabem o que estão fazendo. Porque não tiveram referencial nas suas casas falando que existe um Deus. Amém? Existe um Deus. E aí a pergunta que eu te faço é, será que de tudo isso? Será que é dos crimes? Das rebeliões? Da corrupção? das doenças, das mortes, da idolatria, da feitiçaria, dos abortos que são feitos no nosso país, na nossa cidade, do abandono de filhos e filhas que são largados aí pelas ruas, pela destruição da família, pelo adultério, pela prostituição, pelo tráfico, pelo vício, pela violência, pela mentira. Será que nós temos responsabilidade por isso? Pelo que está acontecendo? Nós, como igreja, nós precisamos entender que todas essas áreas que nós falamos precisam da atuação de Deus. Precisam que nessas áreas haja um restabelecer da vontade de Deus. É necessário que nós, como igreja, nós acordemos para que essa unção apostólica que está sobre as nossas vidas venha influenciar todos os níveis da sociedade. Todos os níveis da sociedade. E essa unção apostólica, quando ela começar a funcionar na minha vida, na sua vida, sabe o que vai acontecer? Pessoas de influência vão começar a nos ouvir. Nós oramos tanto para que um presidente evangélico ganhe, né? Alguém evangélico, homem de Deus, suba a rampa do Planalto. Eu creio que isso um dia vai acontecer, amém? Mas o importante não é isso. A Bíblia não diz, feliz a nação cujo presidente ou rei é cristão. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus precisa ser o Senhor do nosso país, de todas as áreas do Brasil, de Guarulhos, de São Paulo. Ele que precisa reinar. E nós somos a palavra de Deus viva. Amém? Nós somos a palavra de Deus ambulante, que vai restabelecer, salgar, iluminar todas as áreas da sociedade. Nós somos. Então, se você é um comerciante, se você é um empresário, se você é um industrial, profissional liberal, trabalhador, advogado, não interessa a sua profissão, estudante, dona de casa, onde você estiver, você tem que influenciar o seu meio. Se você é um empresário, quero falar algo para vocês, todos os empresários, deixa de esquema. Esquece os esquemas. Coloque a sua vida diante de Deus e faça o que é certo. Outras pessoas vão começar a olhar para a sua vida. E através do seu testemunho, você vai salgar toda a área empresarial. Se você é uma dona de casa, seja a melhor dona de casa que você pode ser. Porque as suas vizinhas vão olhar para a sua vida. E você vai ser um referencial para elas. Você vai ser sal e luz. Se você é um empregado, seja na área de produção, na área de chefia, comece a ser o melhor empregado que você pode ser. O melhor funcionário da empresa. Isso não é ser puxa-saco. Isso é ser filho de Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos que servir os nossos senhores, assim como se nós estivéssemos servindo a Deus. Seja o melhor empregado que você pode ser. Se você é um estudante, e tem bastante aqui, pessoal da minha rede, fique esperto. Seja o melhor aluno. Seja um padrão para as pessoas que estiverem ali. E vocês, criancinhas, estão me ouvindo aqui? Ao maior, do mais novo ao mais velho, ele tem uma responsabilidade para todos nós aqui. De nós sermos sal e luz. De nós influenciarmos onde nós estivermos. Para que as pessoas vejam através das nossas boas obras e glorifiquem a Deus, ao nosso Pai que está no céu. É assim que nós vamos estabelecer o reino. Fazendo essas coisas, vocês vão ser apostólicos. Ser apostólico é isso. É você estar debaixo de um comissionamento de Deus. E você entender, é você funcionar debaixo dessa unção. E há uma palavra liberada para nossas vidas. Nós ouvimos o irmão Barnabas vindo aqui dos Estados Unidos. Nós ouvimos semana passada aqui as nigerianas. Todo mundo que vem aqui já reparou que é a mesma coisa que eles falam? Quem já notou isso? Mesma direção. Nós fomos lá em Porto Alegre naquela conferência, fomos agora em Brasília. Nós ouvimos as mesmas coisas. Que nós devemos transformar, devemos salgar, devemos iluminar. Essa responsabilidade está sobre nós. Nós precisamos, Deus espera que nós exerçamos. Seus amigos, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, as escolas, as autoridades, os políticos, os governantes, as leis, a polícia, os índices de criminalidade, tudo tem que ser influenciado pela igreja. Amém? Nós não podemos outorgar nós, fazendo a nossa parte, na parte natural, trabalhando, fazendo o que nós devemos fazer, sendo exemplo, mas também levantando a nossa voz profética, declarando que onde não há o padrão de Deus, haverá. Onde Deus estabeleceu coisas e o homem conseguiu atrapalhar, nós vamos restabelecer em nome de Jesus, orando, declarando, porque nós temos que declarar aquela declaração profética que vocês assistiram, que está plantada ali em Brasília. Eu creio que são verdades no mundo espiritual, que estão esperando para acontecer, e muita coisa já está acontecendo. E eu creio que virão dias onde homens de Deus, de fato, homens de Deus, vão se levantar em todas as áreas e vão começar a influenciar. Eu creio em deputados, em vereadores, em governadores, em prefeitos, homens de Deus, que não apenas estão querendo puxar a sardinha para a sua vida ou para o seu ministério, mas vão trabalhar para o reino de Deus no nosso país, vão começar a se levantar. Eu creio que essa coalizão apostólica, que o pastor Luiz falou lá no vídeo, que foi formada, vai levantar muitos e muitos homens e mulheres de Deus que vão salgar a política brasileira, vão trazer luz à política brasileira. Não somente a política, mas empresários vão se converter. Você crê nisso? Nós olhamos para a nossa cidade, a gente sabe disso. Sabe de quem que é a responsabilidade? Nossa. Olha para o lado e fala para o seu irmão assim, a responsabilidade é nossa. Nós temos a responsabilidade de influenciar todas essas áreas. Onde nós formos e estivermos, nós devemos ser agentes transformadores. Agora, para nós encerrarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 8 de Romanos. Romanos 8. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 21. Nessa epístola, nessa carta. Romanos 8, verso 18. Diz assim: para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não os filhos de Deus. Essa palavra foi dita para nós. Nós somos filhos de Deus. A criação, a cidade, o estado, o país espera a revelação e a manifestação de nós como igreja, como filhos de Deus. E nós temos que nos levantar e declarar no mundo espiritual que tudo isso que está acontecendo tem fim, porque o Senhor Jesus é Senhor sobre Guarulhos, sobre São Paulo e sobre o Brasil. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar por isso. O mundo espera que nós assumamos essa responsabilidade. E quando a igreja se manifesta, sabe o que vem para o país? Sabe o que vem para a cidade, para o estado, para a sua família? Libertação. Porque o que nós vemos em Romanos diz que a criação foi sujeita, foi escravizada, foi presa por tudo isso. E nós, como igreja, quando nos manifestamos segundo o comissionamento apostólico de Deus, restabelecendo o que Deus tem para esse lugar, as pessoas vão experimentar de libertação. E nós temos que orar, primeiro, falando assim para Deus: Deus, eu assumo a responsabilidade. Eu entendo o que o Senhor quer de mim. Mensagem para você que foi no encontro. Talvez você tenha se convertido lá no encontro. Mas eu quero te falar uma coisa: você é uma bomba para o inferno. Você, que se converteu aqui nos últimos dias, meses, talvez aqui ou nos outros encontros, eu queria aqui falar para você que você é uma arma poderosa de Deus para trazer transformação. E todos nós, como igreja, nós somos também. Às vezes a gente pensa: não, mas eu sou novinho ainda, cheguei na igreja, estou aprendendo as coisas, eu não sei direito ainda nem como orar, eu não sei direito ainda nem ler a Bíblia, eu estou lendo, pedindo até sabedoria e entendimento a Deus para eu entender as coisas que estão ali naquele livro. Mas eu quero falar para você que se você assumir diante de Deus, Deus vai colocar no seu coração algo diferente. Você vai começar a olhar para as situações não como você olhava antes. Não aceitando, sabe, que o mundo venha e caia como um rolo compressor diante da sociedade. Que o diabo venha e estabeleça coisas. E nós como igreja ficamos olhando até assustados e com medo. Isso está errado. Como povo de Deus, nessa noite, nós já temos feito isso. Mas eu gostaria de enfatizar essa ministração, essa palavra, para que cada vez mais haja no seu coração e no seu espírito um espírito guerreiro, um espírito voluntário e cooperador à obra de Deus aqui na terra. Você assume isso? Você assume isso, irmãos? Nós precisamos tomar essa autoridade nas nossas mãos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Jesus Cristo confiou isso a mim, confiou isso a você. Amém? Eu quero perguntar se você está disposto a levantar um clamor nessa noite por isso. Colocando a sua vida diante de Deus, entregando todas as áreas da sua vida para o Senhor, falando para o Senhor assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer onde eu estiver. Senhor, eu preciso entender onde eu tenho que orar, onde eu tenho que melhorar, onde eu tenho que me transformar, onde eu preciso me arrepender até. Qual é, Pai, o sentido de oração que o Senhor quer que eu ore? Será que eu tenho que orar pedindo a misericórdia? Não. Você vai orar lançando decretos no mundo espiritual. E um decreto é para ser cumprido, porque você vai estar decretando no nome de Jesus. Não é no seu, na sua empresa. Eu quero liberar uma palavra para você que tem trabalhado. Olhe para os melhores lugares da sua empresa, porque Deus vai te colocar lá. Muitas pessoas aqui ainda nesse ano vão ser promovidas do seu cargo. Sabe por quê? Porque Deus tem olhado para a sua vida e Ele vai estabelecer você em lugares onde nem você imaginava. Só que para que você chegue lá, você tem que começar a olhar para esses lugares, se entendendo, se vendo como filho de Deus, como um agente transformador, como alguém que vai chegar lá e vai mostrar para as pessoas que existe o padrão correto, existe a vontade e a presença de Deus na sua vida, se manifestando. E as pessoas glorificarão a Deus por sua causa, em nome de Jesus. Onde você estiver, saiba que Deus, Ele vai te levantar, vai te estabelecer. E mesmo que o inimigo se levante e tente te derrubar, Deus é aquele que estabelece, mas Deus também é aquele que reestabelece a sua vontade. Amém? Então nós vamos levantar um clamor nessa noite, começando a declarar coisas do mundo espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Enfim, todas as áreas da sociedade têm que ser influenciadas, salgadas e iluminadas pela igreja. E nós somos essas pessoas, Senhor. Oh, Senhor, vem, Pai, em nome de Jesus. Oh, levante seu clamor agora. Coloque agora seu coração diante de Deus. Senhor, nós queremos, Senhor, entender o Teu chamado. Entender, Pai, para que nós estamos aqui. Qual é a nossa função nesses dias? Dias, Senhor, que o inimigo tem lançado as suas redes no nosso país. Nós não podemos, Senhor, estar indiferentes ao que tem acontecido. Nós não podemos, Senhor, Senhor, aceitar essas rebeliões, esses crimes, essas traições, as mentiras, a corrupção. Nós não podemos aceitar o sangue que tem sido derramado, Senhor, nesses dias. Oromarabaia, chore, cantore, alabarás. Nós declaramos, Senhor, no mundo espiritual, que nós assumimos, Senhor, uma postura diante de Ti, diante dos demônios, diante dos anjos, diante da sociedade, que nós seremos as pessoas que vão trazer a transformação necessária, Senhor, para tudo aquilo que ainda não Te conhece, que ainda não entendeu o Teu chamado e padrão. Como igreja, nós nos comprometemos diante de Ti, Senhor, de estarmos, Senhor, debaixo dessa missão, debaixo dessa comissão apostólica, Senhor, para funcionarmos no Seu reino segundo a Tua vontade, segundo, Senhor, o que o Senhor tem em Teu coração para a nossa nação. O Senhor disse, Pai, por diversos profetas, por diversos homens e mulheres de Deus, que o nosso país seria o celeiro para as nações. Nós assumimos, Senhor, este compromisso também diante de Ti. Oh, pessoas dessa igreja serão enviados para outros países para anunciar e pregar o Evangelho, porque nós temos esse comissionamento apostólico. Oh, Senhor,